coração. Não dá pra falar muito não. Espera passar o avião. Assim que o inverno passar, eu acho que vou te buscar. Aqui tá fazendo calor, deu pane no ventilador. Já tem fliperama em Macau, tomei a costeira em Belém do Pará. Puseram uma usina no mar, talvez fique ruim pra pescar, meu amor. No Tocantins, o chefe dos Parintintins vidrou na minha calça ali. Eu vi uns patins pra você, eu vi um Brasil na TV, capaz de cair um toró. Estou me sentindo tão só, ó, tenha dó de mim. Pintou uma chance legal, um lance lá na capital. Nem tem que ter ginasial, meu amor.
Olá, tudo bem por aí? Seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição do Beabá da MPB Série Quarentena. Esse espaço dedicado a bater um papo com os nossos músicos, enquanto a vida deu essa pausa que a gente pode usufruir ouvindo muita música, se informando e prestigiando os nossos artistas, fundamentais para uma vida mais cheia de sentidos, ritmos e emoções. Eu sou Silvia Morello e comigo está Moacir Oliveira. Hoje, para conversar com um dos maiores compositores do Brasil, um verdadeiro patrimônio da nossa música, um dos pais da bossa nova. Sim, eu estou falando de Roberto Menescal. Com mais de 400 composições na bagagem, o instrumentista, violonista, produtor musical teve uma importância vital na carreira de muitos artistas. A gente pode citar aí Raul Seixas, Tim Maia, Nara Leão, Alcione, Gal Costa, Fábio Júnior, entre tantos outros. Sem saudosismos, mas incansável na sua produção, recentemente Menescal fez uma turnê mundial com o grupo Bossa Cuca Nova e lançaram o álbum Bossa Cuca Nova Meets Menescal. E nessa turnê, tocaram para mais de 200 mil pessoas mundo afora. Além disso, muitas participações também em trilhas de filmes e programas de TV. Essa carreira longa e fértil foi retratada recentemente na biografia lançada pela sua prima, a pesquisadora e historiadora Cláudia Menescal, e foi lançada no início desse ano com o título Roberto Menescal, um arquiteto musical. E traz um farto material aí para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse artista, que a gente terá a super alegria, a super honra de conversar hoje aqui no Beabá da MPB. Então, o nosso programa de hoje vai ter duas partes. Primeiro, nós vamos conversar, então, com a jornalista e historiadora Cláudia Menescal, que fez a biografia, e depois com o próprio músico. Bem-vinda, Cláudia. Uma super alegria conversar com você. E nós sabemos que a ideia desse livro surgiu há 3 anos, quando você começou a ajudar o seu primo a organizar esse material, né? Esse acervo com tantos documentos, fotos, partituras. E a gente queria saber como foi a composição, com quem você conversou para compor esse retrato do Menescal e também saber se houve algum controle da família ou do próprio Menescal na composição desse material.
Olá, muito prazer estar com vocês. Bom, na realidade, a ideia surgiu quando eu já tinha sido convidada para cuidar do acervo do Roberto. E eu fui vendo que tinha muita coisa que as pessoas não sabiam a respeito dele. Então eu falei, isso vale a pena divulgar, mas não me ocorria de imediato fazer um livro. Eu fui separando, digitalizei algumas coisas, outras eu não podia digitalizar porque era um scanner doméstico, enfim. E até que um dia surgiu a ideia do livro. e eu participei a ele que gostaria muito de escrever esse livro, e ele abriu literalmente o baú com o restante das coisas que ele tinha e me cedeu horas e horas e horas e horas de entrevista. Eu conversei com muita gente, mas em princípio com ele. Conversei muita coisa com ele e fiz uma série de perguntas, porque, embora sejamos primos, não tivemos uma convivência estreita. É, talvez pela diferença de idade, de profissão, enfim. Mas eu acompanhava todos os shows, eu ia a todos os shows. Então, eu acompanhava a carreira dele. Agora, tinha muita coisa que realmente eu não sabia, que eu pesquisei em jornais, em revistas, em livros antigos, que falavam sobre música, enfim. E conversei muito com ele, muito. Ele me deu detalhes de acontecimentos que foram assim marcantes para a história da Bossa Nova e para a carreira dele. Isso foi super importante. E não houve, em hipótese nenhuma, restrição. Eu podia falar o que eu quisesse. Lógico, a gente usa o bom senso, né? Isso pode ser dito, isso não deve ser dito, mas o Menescal tem uma vida linear. Então, a vida dele não foi pontuada de fofocas, de escândalos. Foi tranquilo para escrever, não houve nenhum tipo de problema.
Cláudia, eu gostaria de perguntar, eu sei que você é um pouco mais nova que o Menescal, né, que o Roberto, então gostaria de saber, assim, na sua infância, juventude, quando você tomou contato com a Bossa Nova e quando você tomou consciência da importância daquele movimento, daquele cenário musical, não só no Brasil, mas internacionalmente.
Bom, quem me apresentou a Bossa Nova, eu devia ter uns 10 anos, 11 talvez, foi meu pai. Que o primeiro disco que o Roberto gravou, meu pai me deu de presente, me mostrou, disse que era legal, que era interessante, contou sobre a Bossa Nova, mas eu sabia algumas coisas porque meu pai, 10 anos mais velho que o Roberto, era muito amigo de adolescente do Bôscoli, e o Bôscoli frequentava a nossa casa. Então, mesmo antes dele conhecer o Roberto Menescal, ele conhecia meu pai. E eu sabia de muitas histórias, meus pais frequentavam à noite, a Fiorentina e outros lugares, eu sabia de muitas histórias. Agora, quem fez a apresentação formal da Bossa Nova para mim foi meu pai. E depois isso despertou meu interesse, né? E aí eu comecei a ler a respeito, numa revista, noutra, fui descobrindo através dos discos também, porque minha casa sempre teve muita música e sempre se comprou muito disco, então eu acho que foi mais ou menos por aí. Eu fui acompanhando desde sempre. Isso passei para os meus irmãos mais novos também, e hoje já está a terceira geração, que são os meus sobrinhos, que sabem tudo sobre Bossa Nova.
Cláudia, muito bom conversar com você. A gente agradece muitíssimo pela sua participação e aproveita já para te dar parabéns aí pela sua garimpagem, sua pesquisa, que resultou, enfim, numa homenagem ao Roberto Menescal. E a gente gostaria que você falasse se já temos novas datas aí para o lançamento, que foi adiado pela pandemia, e também deixasse aqui, disponibilizasse para o pessoal os canais para que o pessoal pudesse ler e prestigiar, então, o livro aí, a biografia sobre o Menescal. Obrigada, Cláudia.
Obrigada a vocês, foi um prazer conversar. E o livro já está lançado. Nós fizemos um lançamento virtual, porque o lançamento físico teve que ser adiado mesmo, cancelado, às vésperas do festejo. Agora, ele já está na Livraria da Travessa, que pode ser comprado presencialmente ou pelo site, e na Livraria da Editora Futurama, que é em São Paulo. E está tendo uma receptividade muito boa, as pessoas estão gostando muito, e eu acho que ele cumpriu o objetivo dele, que era homenagear o Roberto. Ele está muito feliz e eu também.
Série Quarentena. Olá, Cláudia Menescal. Olá, Roberto Menescal. Muito obrigado por vocês terem aceitado aqui dar uma entrevista para o nosso podcast sobre a biografia do Roberto Menescal. Ficamos muito felizes, né, com isso. E Menescal, iniciando aqui, quando você olha para o passado através de uma biografia, quando você faz a leitura como você fez depois de pronta, você deve ter encontrado ali um momento que te despertou um ápice de felicidade de ter vivido aquilo. E por outro lado, você deve ter encontrado algum momento de tristeza, ou de lamentar alguma coisa que ali ocorreu, ou de achar que poderia ter sido diferente. Você poderia falar desses dois momentos que com certeza está na sua biografia?
Alô, Macir, tudo bem? Prazer. A gente está respondendo as suas perguntas. Olha, na verdade, o passado foi muito bom. Realmente eu tive um passado muito legal. Eu sempre falo, nós éramos felizes e sabíamos que éramos felizes, né? Mas eu vivo muito presente e principalmente eu tenho saudade do futuro, cara, porque a gente tem muita coisa para fazer ainda e eu não posso ficar olhando fotografia do passado o tempo todo, não, que acaba te parando, né, puxando para trás. Outra coisa, poucas coisas assim que eu me arrependo. Me arrependo não, na verdade, eu falo assim, não precisava ter acontecido, entende? Uma discordância com alguém, uma briga mesmo que eu tive, te garanto o seguinte, nunca provocado por mim, posso garantir, mas elas acontecem, né? Agora, isso também, sabe, eu tiro de letra, cara. Aconteceu, aconteceu, o que eu vou fazer? Fica lá no passado. Espero que no futuro não aconteça tanto.
Menescal, a música brasileira, até a bossa nova, não tinha uma característica assim, por parte das gravadoras, da distribuição, de produto, como teve na bossa nova, inclusive com a importância que passou dar às capas, principalmente nos projetos do elenco. Ali eu acho que a música brasileira passa a ter uma característica de produto, principalmente para a classe média, né? Mais caracterizada, mais objetivada enquanto mercado. Você também trabalhou 15 anos aí na Fonogram como produtor e ali também desenvolveu vários produtos musicais. Eu gostaria de você comentar sobre essa relação da música com o produto de mercado.
Acho que nossa música sofreu muito com aquela coisa da ditadura. E eu falei assim, bom, deixa eu estudar um pouco. Fui estudar, fui tocar com a Elis Regina. E logo depois fui convidado para ir para a Poligram, onde eu peguei a grande fase da MPB, né? Aí a nossa música virou produto de exportação, né? E são as fases, assim, da vida. Depois vem outras fases, veio a fase do rock brasileiro e outras coisas que vão acontecendo. Mas foi isso.
Menescal, para você é mais confortável lidar com os músicos como colega tocando junto ou produzindo? Aonde você se sente mais confortável no meio musical?
Olha, eu na verdade, outro dia um cara me perguntou, o que você é na música? O que você acha que você é na música? Eu digo, eu não sou uma coisa, sabe? Eu não sou um Baden Powell que toca aquele violão maravilhoso, né? Não sou um Tom Jobim que compõe aquelas coisas maravilhosas. Não sou um arranjador como foi o Gaia, como foi, né, César Camargo Mariano, que fez aqueles arranjos. Mas eu sou um pouquinho de cada coisa, sabe? Eu faço meus arranjos, eu componho minhas músicas, né? Eu produzo, eu gosto muito de produzir, né? Eu atuo em shows, né? Mas não quero ser o da frente. Eu quero ser o que segura o show ali. Então, eu acho que eu sou... É isso aí, um pouquinho de cada coisa. Eu sou um multifacetário aí, sabe?
Saiu uma matéria a respeito do Johnny Alf, no estado de São Paulo, acho que a semana passada, dizendo que ele não teve as mesmas oportunidades aí no movimento da Bossa Nova, pelo fato dele ser negro. Você que conviveu ali no núcleo da Bossa Nova, que conheceu o Johnny Alf, que como todos sabem a importância que ele teve para a Bossa Nova, acha que isso é possível, Menescal? É um assunto que você acha que tem algum fundo de razão? O que você pensa sobre isso?
Oi, Márcia. Eu não vejo nenhuma verdade nisso, porque eu conheci o Alf quando eu tinha 17 anos. Eu fui a um lugar onde ele tocava, fiquei louco com ele. Depois, quando o nosso grupo começou a crescer, nós começamos a chamar o Alf e ele não vinha. Ah, espera, não dá. Até que nós conseguimos trazer ele para o primeiro show de Bossa Nova, que chama-se A Noite do Amor, o Sorriso e a Flor. em 1959, se não me engano, ou 60, tá? Aí ele tocou com a gente, nós trouxemos ele, demos passagem, tiramos do bolso, a gente não tinha patrocínio, nós do grupinho tiramos do bolso o dinheiro, fizemos uma vaquinha, mandamos passagem para ele, e ele ficou na casa do Ronaldo Bosque, que também não tinha lugar para ficar, né? E daí em diante, toda vez que a gente chamava, o Alf era sempre, era um cara que não gostava de multidão, de estar com gente. Ele era um cara muito recluso. E é isso que aconteceu. Como aconteceu também com o parceiro do Tom, como é? Puxa, o Tom e Newton Mendonça. O pessoal fala, ah, o Tom eclipsou o Newton Mendonça. Mentira! Eu conheci o Newton Mendonça. Newton ficava, oi, oi, tudo bem? Boa noite. E ficava lá no canto e sumia e saía cedo. São pessoas assim, que não gostam de badalação e tal. Isso, claro, que prejudica. Você, de alguma maneira, se quer ser um artista de nome, você tem que frequentar algumas coisas, tem, né? Tem que ir na casa das pessoas e tal. Mas não, de jeito nenhum, essa coisa do Alf, eu vou te falar, é pura invenção de se foi ele que falou ou de alguém que falou, tá? Porque nós sempre adoramos o Alf, eu gravei com ele, sabe? É, gravei músicas dele com todo mundo, mas ele era assim, o que vamos fazer? Tá?
Menescal, você é um trabalhador incansável da música, né? Mesmo nesse período eu tenho visto muitas lives, né? Como tem sido isso para você? Como você tem dividido seu tempo aí? E me fala um pouco disso e eu já vou agradecer aqui, tá bom? Por você ter me dado essa entrevista, participar do nosso programa e deixar aqui um forte abraço.
Olha, Marcinho, eu sou mesmo, eu sou um trabalhador incansável, assim, da nossa música, né? Nesse tempo, nesses meses todos que nós estávamos passando, eu fiquei apavorado, assim, tipo, o que que eu vou fazer? Olha, eu vou te falar, eu acho que eu nunca trabalhei tanto na vida como agora. Eu tenho feito muitas coisas, eu estou produzindo, estou preparando produções que logo que acabar essa loucura, eu já estou com meus arranjos prontos. Por exemplo, estou fazendo um novo projeto com o Cris Delano, onde a gente canta e toca nossas músicas, né? A música dela, minha música e as músicas de nós dois, né? Então eu continuo trabalhando nessa produção. Estou trabalhando na produção do um cara que eu adoro, que é o Luiz Pierre, que eu produzi um disco dele ano passado, 2 anos atrás, tá? E agora nós vamos fazer um projeto ainda em segredo. Mas estou trabalhando no projeto. E estou preparando uma porção de coisa, cara. Então, né, teve o lançamento do meu livro agora, isso gera uma série de entrevistas e lives, essa coisa. Nós temos algumas coisas que pararam, como o lançamento do nosso disco, Leila Pinheiro, Rodrigo Santos e eu, Cazuza em Bossa. No dia que a gente ia pro público, né, fazer em público, a coisa parou. Também um disco que eu fiz com Bossa Cucanova, grupo do meu filho, né, chama-se Bossa God the Blues, que é uma bossa meio blusada, assim, que a gente lançou e não pôde ir para o palco ainda, né? E o próprio livro, que a gente tinha uma série de lançamentos nas livrarias, né, ao vivo, e tivemos que segurar. Mas tudo isso vai acontecer. Tem um show nosso vendido para o Japão, João Donato, Marcos Valle, Carlos Lira e eu, que a gente não pôde também realizar, mas o Japão está confirmando. Olha, logo que acabar a gente vai fazer. É isso, eu não paro, graças a Deus.
Quando a gente conversa, contando casos, besteiras, tanta coisa em comum, deixando escapar segredos, e eu não sei em que hora dizer, me dá um medo. Preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder. sem engano. É que eu preciso dizer que te amo tanto. Que até o tempo passa arrastado só pra eu ficar do teu lado. Você me chora dores de outro amor, se abre e acaba comigo. Mas nesta novela eu não quero ser teu amigo. Que amigo? É que eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder sem engano. É que eu preciso dizer que te amo tanto. Eu já nem sei se eu tô misturando. Eu perco o sono, lembrando em cada gesto teu qualquer bandeira. Fechando e abrindo a geladeira a noite inteira. É que eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder sem engano. É que eu preciso dizer que te amo.
Encerrando essa edição do Beabá da MPB Série Quarentena, a gente ouviu Preciso Dizer Que Te Amo, com Menescal, Leila Pinheiro e Rodrigo Santos. Essa gravação foi realizada em 15 de novembro de 2019, lá no Rio, em homenagem aos 60 anos do Cazuza. E esse é um dos mais recentes trabalhos do nosso inquieto entrevistado, sempre com mil projetos, parcerias, há mais de 60 anos. E ao longo do programa a gente ouviu também Telefone, que está no álbum Bossa Entre Amigos, com Wanda Sá e Marcos Valle. Esse álbum é de 2007. Enfim, o que dizer do talento, da versatilidade e dessa energia boa do Roberto Menescal. A gente adorou esse papo com ele, também com a Cláudia. E lembrando a você que quiser saber um pouquinho mais sobre a história e a arte do Roberto Menescal, está tudo ali contado nesse livro que a Cláudia lançou no comecinho do ano, disponível na editora Futurama e também no site da Livraria da Travessa. Agradecemos muitíssimo pelo papo, pela disponibilidade do Roberto e da Cláudia e também aos nossos ouvintes, que têm nos prestigiado aí nos quatro cantos do mundo. Temos ouvintes na Espanha, na Argentina, Japão, Irlanda, Portugal, Estados Unidos. A vocês todos, muito obrigada. E também agradecemos a todos que nos prestigiam no arroba Entrevistas Inéditas lá no Instagram e em todas as plataformas de streaming. Aqui na produção e apresentação, eu, Silvia Morello, e comigo o Moacir Oliveira. Hoje na montagem e edição está o queridíssimo amigo e DJ Maurício Mesquita. Nosso super abraço e desejos de melhora rápida para o Pipo Pegoraro. E este é o Beabá da MPB Série Quarentena, trazendo aqui sempre um ótimo papo musical pandêmico para você. Mais uma vez, muito obrigada pela audiência. Se cuide, se puder, fique em casa. E até já. Um grande abraço e até a próxima.